empresa do sistema Fieng. Itatiaia. Há 60 anos, a Rádio de Minas na Copa.
E vamos tomar o café de Riachuelo, gostoso demais. Estamos recebendo aqui a doutora Sandra Aline de Souza, que é terapeuta ocupacional, que vem conversar conosco a respeito de um assunto muito importante. Os idosos que já se aposentaram e os jovens que estão querendo se aposentar, doutora Sandra. E aí?
É isso, né, assim, bom dia pro pessoal de casa. Gente do céu, como é que tá esse negócio, né, assim? Uhum. Um estudo feito em Campinas mostrando que 70% da população idosa que está saudável quer continuar trabalhando, mesmo depois que aposenta.
É verdade.
E, contradição a isso, 60% da população de 40 e 50 anos estão loucos para se aposentar, só falam em aposentar. Enquanto que pessoas acima de 60, 70 querem continuar trabalhando. O que, que será que causa isso, hein, assim?
Pois é, interessante, né? Eu tenho visto aqui nos supermercados, principalmente, né, as pessoas mais idosas que naturalmente já se aposentaram, né, por tempo de serviço,
sim,
voltando ao mercado de trabalho.
Exato.
Não é verdade?
Exato.
E eu até conto, essa história muito interessante. Tinha um senhor que ele foi tesoureiro de banco durante muitos anos e se aposentou muito cedo, naquela época se aposentava cedo, né?
Sim.
Aí não tinha nada para fazer. Então, uhum, nos primeiros dias da aposentadoria,
sim,
ele pintou a casa, reformou o jardim, fez uma série de coisas dentro de casa, né? E depois ele não tinha nada para fazer.
Uhum.
Aí o que, que ele fazia? Ele ia na esquina onde tinha um barbeiro, sentava no salão de barbeiro, ia conversar com as pessoas, lia jornal, porque todo salão de barbeiro tinha jornal, não é não?
Isso.
Tem um jornal do dia, né? Para as pessoas lerem. E aí, depois ali de 11 horas, 11 e meia, vamos tomar uma para almoçar? Vamos. Aí ia para casa, dormia, depois voltava de tarde pro salão de barbeiro, tomava uma para jantar.
A vida
e acabou que a pessoa foi ficando, virando uma alcoólatra.
Não? Exatamente.
Porque não tinha o que fazer.
Exatamente.
Na verdade, a pessoa aposentou muito cedo e não podia aposentar tão cedo assim.
Exatamente. E abrindo um parêntese aí, assim, engraçado você falar barbeiro, né? A barbearia, ela sempre foi um lugar de encontro dos homens,
é,
né?
Verdade,
antigamente,
é,
né? Uhum. No interior, minha mãe é de Oliveira. O meu tio, o apelido dele era Hélio Barbeiro,
uhum,
porque ele vivia na barbearia e a barbearia dele era um encontro de pessoas aposentadas, uhum, os amigos aposentados. Então era Emílio Haddad, aquele pessoal lá de Oliveira, os políticos, se reuniam na barbearia do tio Hélio,
uhum,
né?
É isso aí.
Então, mas o que que acontece assim com a aposentadoria, né? Vamos por partes, né? Bom, essa você falou uma frase aí que é a frase chave, não tinha o que fazer.
É.
Né?
Aqui, então, a Doralice lá do bairro Anchieta, inclusive, sim, já entrou aqui no nosso computador perguntando: eu sou aposentado, viúva, ganho bem, mas tenho vontade de voltar a trabalhar. Vivo sozinha. Fui funcionária pública, ela está dizendo aqui.
Olha que interessante, né? Doralice, né? É. Doralice.
Doralice, viúva. Eu bem que lhe disse, é a Mara Tolice, é verdade, ilusão.
Não é? Eu ia falar isso agora, Doralice. É. Arranja um namorado, Doralice. É um bom passatempo, né?
É verdade.
Ó, viúva, brincadeira, mas assim, viúva. Ganha uma boa aposentadoria, né? É uma ex-funcionária pública.
Você falou aí, arranja um namorado, é muito perigoso arranjar um namorado que pode explorá-la, né?
Exatamente, com muito cuidado, né?
Ser um companheiro, ser uma pessoa bacana.
Pra viajar,
né?
Junto, pra curtir a vida junto, né? Mas eu digo o seguinte, assim, uma pessoa dessa, como a Doralice, tem várias, né? As pessoas se aposentam, às vezes se aposentam até bem e tão, tem vontade de fazer alguma coisa, como ela. Uhum. Não é pelo dinheiro, é pela falta do que fazer, é preencher a vida, né? Assim,
é
se sentir produtivo. Porque, gente, uma pessoa, quando ela se aposenta muito nova, ela tem duas opções. Ou ela se aposenta mesmo pra não fazer nada e aí corre o risco de acontecer o caso que você falou aí agora, de se tornar um alcoólatra, uhum, né? Porque toma aquela cachaçinha todo dia com os amigos e tudo e tal. Ou a ociosidade, assim, ela traz problemas físicos, né? De mobilidade, né? Então a pessoa tem que tomar muito cuidado quando ela se aposenta e fala, eu realmente não quero trabalhar mais. Cuidar muito da saúde,
é,
né?
Verdade.
E ocupar a mente, porque a gente sabe que mente vazia, né?
É
a oficina da coisa ruim.
É verdade.
Não é verdade?
Olha, e ter oportunidade de se arrumar pela manhã para sair de casa para fazer alguma coisa,
sim,
nem que seja que volte depois do almoço,
sim,
mas
sim,
tem que sair de casa, né? Tem que ter uma atividade, né?
Assim, eu costumo falar isso, quando as pessoas levantam e elas têm que tomar um banho, elas têm que se arrumar, as mulheres, elas têm que se maquiar e trocar de roupa e arrumar o cabelo e tudo para sair, isso é uma coisa muito bacana, porque isso dá um incentivo a você a viver o dia.
É verdade.
Né? As pessoas que não fazem isso, elas demoram demoram para sair da cama, elas não tomam café no horário bom de café da manhã, costumam tomar café meio-dia, 11h30 da manhã, na hora que já está preparando. Isso tira a rotina das pessoas. Então é muito bom você criar rotinas, acordar a tal hora, tomar um banho, se arrumar, se olhar no espelho e falar, estou bem, estou bonita, vou ali na padaria, vou dar uma volta no quarteirão, né? Agora, tem a aposentadoria das pessoas que se aposentam e querem continuar trabalhando. Verdade. Né? Eu indico aí pra Doralice fazer um trabalho voluntário. Tantos lugares precisando, né? Ela foi uma funcionária pública, deve ser uma pessoa extremamente organizada, quem sabe uma instituição de idoso.
E tanta gente que aposentou, né, doutora Sandra? Aposenta e depois volta a criar uma outra atividade. É. Na gastronomia, por exemplo, né? De fazer doces. Isso. Aprende a fazer alguma coisa e começa a ter uma outra atividade na vida que vai, inclusive, render dinheiro.
Essa é a estatística da pesquisa que eu te falei de Campinas, né? Agradecer ao doutor Roberto, sociólogo e médico lá de Campinas, que está sempre nos mandando informações sobre as pesquisas lá, né? Então, o que que acontece assim? Olha, 70% da população idosa saudável continua trabalhando. Nesse 70%, algumas é porque gostam, porque não querem se sentir improdutivas, né? E ocupar a mente, ocupar o dia a dia. Outras, assim, é porque necessitam, porque a gente sabe que num país como o nosso, a aposentadoria muitas vezes não dá nem para comprar os remédios que precisa, né? E se a pessoa tem saúde, o que que a pessoa pensa? Olha, eu vou fazer um trabalho informal. Então, hoje, tá muito grande no nosso mercado de trabalho a informalidade da pessoa acima de 60 anos, né? O que a gente mais vê são pessoas acima de 60 anos que são consideradas idosas pelo Estatuto do Idoso, né? Que, na verdade, a gente vê que são pessoas jovens ainda, né? Fisicamente, tudo. A nossa população tá envelhecendo bem, sabe assim? Vivendo até os 80, 90, com muita vitalidade. Então, o que que acontece? Essas pessoas trabalham na informalidade, isso está acontecendo muito. Faz um bolo para vender. Agora no inverno, o que eu tenho recebido assim, de pessoas que estão fazendo crochê e tricô, roupas, cachecol, blusa, casaco, e são pessoas mais velhas, sabe? É que querem vender. Por quê? Para ganhar um dinheirinho extra, né? A gente vê muito isso. Eu vejo muito em supermercados pessoas idosas no caixa, acima de 60 anos, né? Então, o trabalho informal, a venda de coisas e tudo e tal, se tornou uma alternativa para essas pessoas que precisam trabalhar, né?
Depois de 60. E bons profissionais, né? Por exemplo, um marceneiro, mesmo que ele aposenta, ele continua trabalhando, porque ele é um bom profissional. Ele é requisitado, não é verdade? Ô fulano, não abro mão de você fazer aquele armário e etc, etc e tal. Isso acontece muito, né? Com mecânico.
Sapateiro.
Com mecânico, com sapateiro. Essas pessoas que aposentam, mas continuam servindo a população.
São profissões, assim, que se você olhar bem, elas estão em extinção.
Cozinheiro, né?
Como que a gente precisa
dessas profissões? Uma boa cozinheira hoje, não é verdade? Né?
Costureira,
cozinheiro.
Como é difícil se achar uma boa costureira. Antigamente a gente levava as roupas, os panos nas costureiras para fazer os vestidos. Hoje em dia é dificílimo achar uma boa costureira, um bom sapateiro. Então são profissões tão necessárias que quando a gente acha um, a gente vê que é uma pessoa idosa. Que já foi, né, aquilo ali a vida inteira e agora continua trabalhando. Mas é tão gratificante quando a gente acha um bom profissional. Essas profissões são tão necessárias ainda, né?
Doutora Sandra, deixa o seu telefone, seus endereços aí.
Então, gente, meu telefone é 0319-9440-3008. Minha rede social é o Instagram, é doutora Sandra, _, Aline, _, né? E pode me procurar lá, tô ali no Instagram do Assir também, quem não me achar, e tô à disposição aí para qualquer tipo de assessoria aí na nossa área. Um abraço, bom final de semana.
Mais uma vez estamos recebendo aqui em nosso programa o doutor Dilson Pouco, que é cirurgião dentista, responsável pela implantar, especializado em cirurgia buco-maxilofacial e implantes dentários também. Cirurgião do Hospital João 23, do Júlio Kubitschek, e que está aqui novamente nesta manhã gostosa falando conosco. E vamos aqui, doutor Dilson, uma ouvinte nossa lá da cidade de Crucilândia, né? A Maria da Penha, lá de Crucilândia. Ela falou que na semana passada nos ouviu falando da dentadura fixa, né? E ela ficou interessada porque ela perdeu praticamente os dentes da boca toda, né? E todo mundo fala com ela, os dentistas falam, você perdeu o osso da boca e não sei o quê, não sei o quê. Ela disse que tem fotos da dentição dela natural que ela tinha, né? Antes de perder os dentes, e que com essa foto pode-se fazer um implante dentário? Era a pergunta.
Interessante a pergunta dela, porque hoje com a odontologia virtual, com fluxo digital, que a gente chama, a gente tem programas de computador que nos possibilitam desenhar o dente do paciente. A gente tem como se fosse uma biblioteca de vários tamanhos, formas de dente, e aí a gente consegue desenhar no computador, consegue imprimir um modelo 3D, o paciente prova esse modelo, eu gostaria de aumentar um pouco o dente, eu gostaria dele um pouco mais largo, eu gostaria de mudar o formato. Então, a gente utiliza da tecnologia a nosso favor, Assir. Outra questão interessante, por exemplo, o paciente perdeu os dentes do lado direito da face. A gente escaneia com uma máquina os dentes do lado esquerdo e usa uma técnica de espelhamento, fazendo o lado direito exatamente igual ao lado esquerdo. Uma outra possibilidade que eu já vivenciei foi o quê? Um paciente, numa consulta, falou assim, apontou pro filho e falou, meus dentes eram igualzinho do meu filho, olha que bonito que é o sorriso dele. Eu perguntei para esse paciente em questão, você gostaria de ter os dentes do seu filho, o mesmo formato, o mesmo tamanho? Ele falou, de antemão, sim, seria uma grande felicidade. Escaneamos o filho e fizemos a arcada dentária do pai exatamente igual à arcada dentária do filho. Utilizar a tecnologia virtual a nosso favor é sinônimo de garantia de resultados excelentes, número reduzido de consulta e redução de custo, Assinatão. Porque se você vem menos à clínica, eu consigo atender mais. E se o número de erros é menor, a gente consegue produzir mais. E se a gente compra em escala produtos, a gente traz muita coisa de fora do Brasil. Eu tive recentemente em uma feira em Guangzhou, no sul da China, e a gente tem excelentes parceiros lá. A gente compra em escala e aí a gente vende para as pessoas que procuram implantar numa condição que dificilmente elas vão encontrar o preço e a qualidade que uma empresa mineira que não é franquia, que está quase 20 anos no mercado, tem para oferecer para ela.
Doutor Dilson, deixa o telefone, por favor.
Nosso telefone é o 3195-9000. 3195-9000. E esse é nosso zap também. Lembrando que o 3195-9000 é o telefone do nosso call center central. Desse call center, a minha equipe vai direcionar você para uma das nossas 7 clínicas espalhadas pela Grande BH, Betim, Contagem e Sete Lagoas. Muito obrigado, Assir.
E vamos seguindo com o programa.
Camponesa. A mesa da cozinha é lugar para criar. Na sala tem sorriso e sabor para encantar. Condensado e creme na famosa sobremesa. Cremosidade e muito sabor.
A clínica Prazer de Ouvir tem um recado para você. Não está ouvindo bem ou sofre com zumbido nos ouvidos? Anote e ligue 3201-8115. Fazemos atendimento em domicílio, consulte condições. Fazemos também manutenção em seu aparelho usado. Conheça o aparelho auditivo de uso invisível. Ligue e faça uma avaliação gratuita. 3201-8115. 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
Não perca a grande novidade do Parque Guanabara, Skywalker, uma montanha-russa super legal. Faça uma viagem pelos céus com muita diversão no espaço sideral. Montanha-russa é no Parque Guanabara.
Guanabara, o parque da família. Guanabara, uma festa cada dia.
Friobel, toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores
Acessórios, ferramentas.
Agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil.
7 lojas para sua maior comodidade.
Briobel.
31-3239-2880.
Pois é, minha gente, final de mais um programa, de mais uma semana. Segunda-feira estaremos aqui com Saudade, carne suína com muito mais sabor. Se tem saudade na mesa, você tem história para contar. Camponesa, sabor se cria junto. Também Banco Mercantil, banco de 50 a mais, né? Enquanto os outros bancos estão fechando agências, o Mercantil está abrindo agências, é o banco de 50 a mais, né? Também Unimed BH. Quem tem Unimed tem tudo. Vai no app da Unimed, tá legal? Bom demais. Pois é, amanhã estarei aqui com vocês a partir das 9 horas da manhã com o nosso programa de domingo, né? Muito choro, muito samba, muita coisa boa e depois tem a hora do coroa também, né? Um abraço para vocês, vem notícias agora e depois o Rádio Vivo com Júnior Moreira.
Itatiaia. Urgente.
10:01 em Belo Horizonte, sábado com manhã ensolarada na capital mineira, 19 graus em Itatiaia, a umidade relativa do ar em 38%. Polícia Militar apreende mais de uma tonelada de maconha nesta madrugada em BH. As informações com Célio Ribeiro.
A carga de droga estava escondida dentro de um veículo tipo Fiorino que passava pela alça do anel rodoviário, a alça que dá acesso à Avenida Cristiano Machado, na altura do bairro São Gabriel. O motorista já era monitorado pelo serviço de inteligência da Polícia Militar há algumas semanas e os militares, sabendo que ele viria de Juiz de Fora para a região metropolitana com essa carga de drogas, realizaram uma operação especial e conseguiram apreender esta carga. No total, 550 barras de maconha com cerca de 1 quilo cada, valor estimado de R$1.000 por barra, então totalizando um prejuízo de mais de R$500.000 para o tráfico de drogas da Grande BH. O motorista responsável pelo transporte dessa droga preferiu ficar em silêncio, não deu detalhes para os militares de quem era o dono dessa carga, de onde ela iria ser entregue, mas, segundo a PM, esse motorista, ele tem uma característica que chama atenção. Ele tem um histórico policial não muito extenso, só crimes de menor potencial, vamos dizer assim, e o veículo estava todo em dia. Então, isso é uma forma de não chamar a atenção das autoridades. Mas esse caso não deu certo, ele foi preso, o veículo apreendido e a carga de drogas também está a cargo da Polícia Militar.
Repórter Célio Ribeiro. Fim de semana de mudanças no funcionamento do metrô de Belo Horizonte. Gustavo Cícero.
A concessionária Metrô BH anunciou, Fabiano, que de hoje até a próxima sexta-feira, o sistema vai passar por alterações na operação da linha 1. As mudanças vão dar continuidade às obras de modernização do transporte. Então, neste fim de semana, hoje e domingo, o intervalo entre as partidas será de 24 minutos, durante todo o dia. Nas estações Horto, Santa Inês, José Cândido da Silveira e Minas Shopping, os trens vão circular por uma única linha. Mais detalhes no portal itatiaia.com.br. Repórter Gustavo Cícero.
Apita o árbitro e começa um show de talento em Betim. De 13 a 19 de julho, a cidade recebe a etapa estudantil final dos Jogos Escolares de Minas Gerais, o GENG, a maior competição estudantil do estado. São mais de 3.500 atletas em busca da medalha e de uma vaga nos Jogos Escolares Brasileiros. Vista a camisa, venha torcer e faça parte dessa grande festa. Betim respira esporte. Prefeitura de Betim, futuro para todos.
Tem acidente neste momento na rodovia Fernão Dias, saída do bairro Casa Amarela, saída para São Paulo, quilômetro 501, já gerando pelo menos 3 quilômetros de aperto, não há confirmação de feridos. BR-040, na reta do Califórnia, também com trânsito intenso, na chegada ao anel rodoviário. Na capital, a Avenida José Cândido da Silveira, altura do bairro União. Para quem segue em direção à Avenida Cristiano Machado, trânsito intenso, mas fluindo nesta manhã. Dinheiro de Betis para atendimento ao tratamento de viciados em jogos. Aline Peçanha.
O Ministério Público Federal defendeu o aumento da parcela da arrecadação das Betis destinadas ao Sistema Único de Saúde. Em uma audiência na Câmara dos Deputados, o procurador Fabiano de Moraes disse que o percentual atual é insuficiente para atender pessoas com dependência em jogos. Segundo o Ministério da Saúde, os atendimentos relacionados ao vício em apostas cresceram 140% entre 2018 e 2025. O MPF também defendeu regras mais rígidas para a publicidade dessas plataformas e mecanismos para verificar se o valor apostado é compatível com a renda do usuário. De Brasília, Aline Peçanha.
A Itatiaia dá notícia de tudo. Ouça a rádio pelo aplicativo, site e também pela Alexa. Itatiaia, informação a toda hora, o tempo todo.
Programa não recomendado para menores de 10 anos.
Bom dia, 10:06 no ar, o Rádio Vivo nessa manhã de sábado, com muita coisa boa, sempre no oferecimento de arroz Pileco Nobre, 50 anos, para nutrir o melhor em você, Mater Dei, com você por toda a vida. Ó, vamos falar de comida boa, vamos debater, vamos falar do futebol, hoje tem Copa do Mundo, tem muita coisa no Rádio Vivo que tá no ar.
Na Oncologia Mater Dei, temos um cuidado integrado que abrange diagnóstico e tratamento. É um caminhar junto. Equipe, exames, tecnologias, tratamentos especializados e atualizados com o que há de mais moderno na medicina. Para que cada paciente seja avaliado e tratado como ele é. Único. Oncologia Mater Dei. Para todas as chances que a vida merece. Responsável técnico Dr. Felipe Ligório, CRM 58578.
Seu próximo carro está aqui na Honda Saitama. Tem bônus no seu usado Honda de R$15.000. Em toda a linha HRV, WRV, City ou taxa zero na compra do Honda HRV. E bônus de R$10.000 no seu usado multimarcas. E toda a linha Honda com 6 anos de garantia. Pense bem, vá de Honda, vá de Saitama. Desacelere seu bem maior e a vida. Avenida General Davi Sarnoff, 4.123, Cidade Industrial, Contagem.
A vida pede, a gente vem, o lugar já tá guardado.
Isso é nobre, isso é nobre.
Mesa posta, riso solto, prato bem temperado.
Isso é nobre,
nobre é estar com você.
Isso é nobre,
nobre é compartilhar.
Pileco Nobre, 50 anos, pra nutrir o melhor em você.
Quer comprar ou trocar de carro com total segurança? Venha para a DNA Veículos. São mais de 100 carros em estoque selecionados para você. Na DNA, você faz troca com a melhor avaliação do seu usado e ainda sai com garantia e laudo cautelar aprovado. Estamos no Shopping do Avião em Contagem. Venha para a DNA Veículos e descubra as melhores oportunidades. WhatsApp 31 98467 4827. DNA Veículos. Lugar bom de comprar é aqui na DNA.
Antes de escolher onde fazer seu implante, vale uma pergunta importante. Você quer ser só mais um paciente ou quer ser bem cuidado de verdade? Na Simples Implantes, cada pessoa é atendida de forma única, com atenção, planejamento e acompanhamento em todas as etapas. São mais de 16 anos cuidando de sorrisos, com responsabilidade e proximidade. Agende sua avaliação. 4501-1035. 4501-1035. Simples Implantes. Aqui você não é só mais um.
Você vai na Itatiaia.
De volta no nosso Rádio Vivo nessa manhã de sábado. Eu vou te falar um negócio, se você puder ir pro YouTube, já vai, porque a imagem é maravilhosa. Já eu te conto o que que é do radinho. Mas só até que tem comida boa e vou dizer que o nosso Rádio Vivo de hoje é internacional.
Não é isso, Bernardo? Seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Júnior Moreira, bom dia pro ouvinte da Itatiaia, quem tá nos acompanhando aí no YouTube também. É um prazer receber essa dupla aqui hoje, tô feliz demais. Hoje é daqueles dias assim que eu saio daqui de alma lavada, cara. Era um sonho receber pelo menos alguns desses representantes que estão aqui hoje.
Bernardo, vamos contextualizar? É, outro dia a gente fez um sábado aqui, que o contexto era uma série de reportagens que você fez aqui para Itatiaia sobre o tropeiro.
Isso.
Foi isso?
Exatamente.
E a gente fechou em grande estilo no sábado aqui, trazendo dois representantes de tropeiro.
Isso.
Bar 13, que maravilhoso, icônico lá do Mineirão.
E o Alibabá. E
o Alibabá.
Que
bolinho de. Que é um
bolinho de feijão tropeiro, loucura. Nossa,
maravilhoso. É, maravilhoso. Eu como 15 se deixar assim numa sentada. Bom, hoje tem um contexto também nessa história. Conta o contexto pra turma.
Tem também, exatamente. Nós temos, fizemos um especial. O mês de junho, ele é um mês muito marcado por datas que lembram a questão da imigração, dos migrantes, né, dos refugiados. E desde 2016, no Onde Cê Vai, a gente tem uma série que chama Cabe o Mundo em BH, em que a gente dá espaço justamente para migrantes que vivem de gastronomia em Belo Horizonte, principalmente latino-americanos. Então, desde 2016, a gente já fala dessa pauta lá no Onde Cê Vai, é um dos orgulhos que a gente tem. E aí agora, a gente aproveitou que tinha um material lindíssimo gravado e fizemos um especial com o mesmo nome, chamado Cabe o Mundo em BH, em que a gente entrevista esses migrantes que estão aqui em Belo Horizonte com seus restaurantes. Uhum. Então foram 8 episódios belíssimos, em que
já
eles
tá tudo disponibilizado.
Já estão todos disponíveis, eu convido todo mundo para assistir. Está disponível no YouTube do canal Itatiaia Pop.
Legal.
São 8 episódios em que a gente pergunta por que eles escolheram Belo Horizonte, como eles vieram parar aqui, quando começaram a viver de gastronomia, qual time eles escolheram para torcer, qual a comida mineira que eles mais gostam. Então, assim, tá um papo muito gostoso, muito emocionante. Eu convido todo mundo para assistir, mas hoje a gente vai dar alguns spoilers aqui, porque nós temos dois convidados muito especiais aqui.
Vamos pros nossos convidados, então. Vamos lá, você trouxe um argentino e uma chilena.
Exatamente, que são países. Posso já dar uma curiosidade? Pode. O brasileiro às vezes fica com essa coisa, né? O argentino não gosta muito da gente e tudo mais. Você tem que ver a rixa, meu amigo, entre argentinos e chilenos. Aquilo é rixa.
Aquilo é complicado.
Aquilo é rixa.
E você colocou dois na vanguarda, o argentino e o chileno.
Para mostrar que essa conversa já está resolvida. Pelo Entendi. Menos em Belo Horizonte ela está resolvida. Graças a Deus, que os dois são amigos e se adoram, inclusive.
Ô Bernardo, então apresenta os dois pra gente, por favor. Faz as vezes da casa aí.
Vou começar por primeiras damas, tá?
Lógico.
Porque pra não dar briga. Porque depois o argentino vai falar assim, ah, por que começou com ela? Brincadeira. Estamos aqui com a Carol Pizarro. A Carol é chilena, tem um restaurante no bairro. Ali é?
Santo Antônio.
Ali é Santo Antônio. É o restaurante La Chilenita, que tem comida típica do Chile, tanto no almoço como no à la carte. E tem feito muito bonito, já fazia muito bonito nas feiras, e agora também tem um cantinho para chamar de seu, para receber latino-americanos, chilenos e, claro, Belo Horizontinos também. Carol, seja bem-vinda, estou muito feliz de você estar aqui hoje.
Muito obrigada pelo convite, bom dia a todos.
Bom dia, obrigado, Carol, seja bem-vinda, viu?
Obrigada.
Carol, antes de apresentar o nosso outro convidado, o Bernardo falou de comida típica. Se a gente fala de comida típica aqui no Brasil, a gente fala de feijão com arroz. Eu acho que é lógico que tem as variações, tem feijoada, isso, feijão tropeiro.
Os clássicos,
né? E por aí vai. Mas o arroz com feijão para nós é básico aqui, né? Lá no Chile, o que é o básico lá? É batata?
Vai depender muito da estação do ano, sabe? Porque lá a nossa comida vai depender da safra. Então, no verão, vai ter tudo com milho. Humitas, pastel de choclos, porotos granado, que é um feijão fresco feito com um creme de milho. Então, tudo depende da safra que tiver.
Uhum.
Mas a gente não tem, por exemplo, como é aqui, que todo dia é feijão com arroz e uma proteína, não. A gente come sempre um carboidrato, uma proteína, uma salada. E isso vai ir mudando todo dia.
Uhum. Eles são um pouco mais criativos que a gente, eu diria.
Embora eles não tenham a mesma variedade, né?
Uhum,
a gente ganha variedade. Por exemplo, isso que a Carol falou do arroz com feijão, uma proteína, né? A gente sempre tem um acompanhamento, né? Uma farofa, uma couve. Sempre tem uma coisa assim, uma riqueza de verduras e legumes, por conta até do nosso país. Uhum. Ser um país onde se planta tudo dá, né?
Uhum.
Então, assim, a gente tem essa variedade. Assim, eu diria que as nossas refeições são mais ricas, tá, em termos de variedade.
Uhum, uhum. E o nosso outro convidado?
Pois é, tô aqui com ele, Gastón Gonzalo Almada, argentino de Morón, para ser mais exato.
Buenos Aires.
De Buenos Aires. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Prazer te receber aqui. Também já era um sonho antigo de trazer na Itatiaia. Desde que eu tô aqui, eu falei assim, uma hora vai dar certinho de trazer essa turma que tá fazendo bonita aqui. E o Gaston foi que abriu a série Cabe o Mundo em BH. Uhum. Quando ele ainda tinha uma lojinha de empanadas ali no Lourdes, perto da Praça da Assembleia, eu fui. E aí eu me encantei com a loja dele, assim, com ele também. Uhum. E veio a ideia de falar assim, pô, vou atrás dos outros agora. Deve ter mais gente por aí.
Exatamente.
Né? E aí fui pescando, assim.
Gaston, fala pertinho no microfone, seja bem-vindo. Obrigado, viu?
Bom dia.
Pela visita, bom dia.
Convite.
Aqui, me fala que a mesma pergunta eu vou fazer pra você. Comida típica da Argentina. Porque quem vai à Argentina é carne e papas fritas.
Aquí siempre falan que argentino es compuesto de carne y batata. Uh-huh. Los platos son a base de puré de batata, batata frita y una carne. Uh-huh. Y no va por ahí. Mas también depende de la región. En el norte, en el sur.
Muda.
Muda uh-huh. mucho los platos típicos. Mas siempre varía el almuerzo. Uh-huh. Es una masa, teniendo en cuenta la migración italiana fuerte que tiene Argentina. Y española por los guisados. Guiso, lentilla. Depende de la época del año, como faló ella. Uh-huh. También tenemos un poquito de eso. Uh-huh. Mas la demanda hoy por hoy en día... productos tenemos casi todo lá, né? Uhum. Milho, carnes, tudo, mas a gente vai mais em carne e batata.
Eu sou um apaixonado por Buenos Aires. Eu fui, a primeira viagem que eu fiz internacional foi pra Argentina. Fui ver um jogo de futebol. Fui no Evo Gasômetro.
No Gasômetro, penso.
Lá em cima, né?
Com quem?
Longe. Era Atlético e São Lourenço?
Atlético de onde? Porque Atlético...
Mineiro.
Mineiro, não? Era Mineiro?
Atlético. Não, é Atlético aqui de Minas.
Como eu sou argentino.
E Atlético tem um.
Né?
Era 26.
Tá muito justo.
Tá bom. Mas é porque lá na Argentina vocês chamam Atlético de Mineiro, né? É muito comum falar Mineiro, né?
Sim, digo Mineiro.
Eu acho que a ideia era ótima, se mudasse o nome para Mineiro seria legal, maravilhoso, hein? Eu acho maravilhoso isso. Porque Atlético tem, porque é muito comum Atlético, né?
Atlético
Nacional.
Atlético Madrid.
Exato,
Atlético,
né? Não, e a gente tem a mania de chamar pelo primeiro
Atlético,
nome, né?
Atlético.
Mas brincadeiras à parte, eu fui lá e eu fiquei apaixonado com a cidade. Foi rápido, foi uma viagem rápida e tudo. Depois voltei da minha esposa lá e com a viagem com mais tempo e tudo. Mas fiquei apaixonado com a cidade. Achei uma cidade bem cuidada, o povo muito acolhedor, muito educado. Quando você sai com a camisa de futebol na rua, é impressionante como todo mundo quer conversar com você, quer trocar uma ideia. Na Argentina, como aqui no Brasil. E eu tô falando da Argentina porque eu não conheço o Chile ainda, tá? Mas o ano que vem eu vou lá, se Deus quiser. É uma tentativa de se comunicar mesmo com a gente, talvez por causa da barreira da língua, mas eu vejo que tem uma boa vontade em tentar entender o que a gente quer. Então, se sabe receber bem o turista. Então, eu sou um apaixonado por Buenos Aires e também pela comida de Buenos Aires. A carne bem feita. E as empanadas, né? Que a gente tem muncado aqui na mesa, hein, Bernardo?
Temos um bocado aqui na mesa. Eu acho curioso, assim, o mais legal dessa série, como a gente visitou 8 estabelecimentos de latino-americanos aqui, né?
Uhum.
São 8 países diferentes que a gente visitou. E aí eu saí com a conclusão, assim, que com exceção do Brasil, né, por conta da forma que foi colonizado e também a própria questão indígena que é diferente, mas América Latina, América do Sul, para ser mais específica, se encontra nas empanadas. Embora cada um faça do seu jeito, dentro do próprio país, né? As empanadas de Salta na Argentina são diferentes das empanadas de Catamarca, que são diferentes das empanadas de Tucumã, que são diferentes das empanadas de Buenos Aires. Embora elas sejam todas diferentes, elas são muito benquistas nesses países de língua hispânica e elas têm uma questão de identidade do alimento ali muito forte, presente. A chilena, por exemplo, você vai experimentar aqui pela primeira vez, você vai ver que é completamente diferente da Argentina.
Deixa eu começar a experimentar de uma vez, só pega uma sua aí pra mim. Não, pode pegar com a mão mesmo. Essa é uma empanada um pouco diferente.
Essa é uma releitura.
É uma empanada, gente, pra quem tá no vídeo tá vendo, mas basicamente é uma empanada aberta.
Isso.
É como se fosse uma flor, uma rosa aberta, assim, tem bem o formato, olha lá. E dentro dela, pelo que eu tô vendo aqui, tem uma linguiça e ovo.
Isso.
Me parece que é isso. Essa você inventou aqui em Belo Horizonte, mas
não? É isso. Quando eu mudei para aqui, queria criar um sabor à base de lo que a gente come mais nos botecos aqui. E sempre tem linguiça e tem ovo. Eu fiz a linguiça puxada na cachaça, o queijo de base e por cima uma novinha de codorna para ficar aí.
Beleza, é uma
diferenciada, né?
Não.
E ali e à esquerda da mineira, né, tem a clássica portenha, que é a de carne com carne ovo, azeitona. É muito gostosa também.
O nome é bem gostoso.
E a empanada clássica do Chile é a de pino, né, Carol?
Exatamente.
que você fala, que na sua visão, assim, o que que faz a diferença entre elas, assim, até porque você me ensinou até o jeito que é,
tem um, repulgue.
O repulgue. Repulgue é a forma de fechar ela, né?
Aham.
Uhum. É, cada uma também tem um jeitinho, sabe? É, além disso, assim, qual que é a diferença da de pino para portenha?
É, mesmo tendo os mesmos ingredientes, acho que a distribuição dos ingredientes é a que muda.
Uhum.
É, porque a nossa, a gente coloca o pino, que é no Chile, pino vem do mapudungun, pirro, que é a mistura de carne com cebola. Por isso que chama pino.
É. Entendi.
Uhum. Então a gente coloca o pino, coloca o quarto de ovo cozido, uma azeitona preta e uma uva passa, separado. Então a pessoa quando come, vão aparecendo os ingredientes. A portenha
mistura é todo. Misturado.
Exatamente. E são exatamente os mesmos
ingredientes.
Mas isso faz uma diferença. Entendeu?
É. Gente, eu tô muito apaixonado com isso aqui.
É.
O Bernardo já entendeu que eu não vou falar mais nada a partir de agora, que ele vai ter que tocar a entrevista.
E uma coisa interessante, assim, lá do Gaston é justamente isso. Ele faz, como ele é a história dele, a gente conta no segundo episódio da série, ele conta a história dele, que ele já vem da gastronomia, ele já tem escola de gastronomia lá em Buenos Aires e tudo mais, embora tenha trabalhado com outras profissões também. E quando ele chega pra cá, ele vai fazer as empanadas, ele faz todas as clássicas, né? Que são as mais queridas lá em Buenos Aires, por exemplo, que é essa portenha que é recheada com carne, a fugazeta que é queijo e cebola, ramon e queso que é presunto e queijo, enfim, tem várias, a de espinafre, né?
Humita também.
A humita, né?
Com milho muito.
Trabalha-se muito com milho e tudo mais, mas ele começa a fazer também algumas autorais. Eu acho que também são charme lá do Massa Amada. Essa mineira é incrível.
O negócio é maravilhoso.
Tem a minha favorita mesmo, é de carne louca, que é aquele largato desfiado, sabe? Sim. Ele tem uma empanada feita com esse recheio, que é um negócio de louco também. E lá também tem as milanesas, tem choripã, tem... É, as massas são frescas, são feitas lá também, né? Então...
Eu preciso experimentar uma empanada chilena. Me ajuda aí, garçom. Pega com a Carol aí, porque... É, eu tô meio longe, tô longe demais da comida hoje. Pode pegar com a mão, gente, não precisa cerimônia.
Ah, ela é diferente. Ela é diferente. Você percebe, isso que eles estavam falando, que é o repulgue, Júnior, que é a maneira de fechar ela.
Uh-huh.
E isso, assim, isso é tão bonito, cara, porque isso você aprende com a família, sabe? Normalmente as mães, as avós te ensinam a fazer isso, né, Gaston?
Sim, sim, sim. Você fica aí ajudando quando é criança para fechar as empanadas e normalmente esse repulgue a gente usa para identificar o sabor de cada
É isso mesmo.
Sim.
A gente usa aqui no Brasil isso pra fechar pastel.
Claro.
É. Tem gente que usa o garfinho, né?
É, um é garfinho, o outro faz redondo, faz quadrado.
Pra fechar.
Pra mostrar, tipo assim, o redondo é de queijo, o que tem uma estrelinha é de carne, por aí vai,
isso.
Né? É bem parecido, essa cultura é bem parecida, né? Mas dá uma delícia também, viu?
Diferenciada.
Nossa, mãe. Além, tem carne, que você falou que tem azeitona.
Azeitona.
Uma mistura passa. De cebola, uva isso. Passa, mas tem um gosto aqui que eu não consegui identificar ainda.
Ou será o cominho?
Será o cominho?
É a páprica
defumada? Em Santiago, ao invés de ter pimenta na mesa, sal, eles têm o cominho. Eles jogam o cominho assim, como se... Você entra nos lugares, às vezes, no frio, né, Carol? Tá com calefação e tudo mais, aí você entra, já vem aquele ar de cominho, assim, na sua cara.
Você pode colocar também um pouquinho de pebre.
O que é pebre?
Pebre é a versão do
parecido com vinagrete.
Só que ele não leva vinagre. E não leva pimentão.
É o vinagrete que eu gosto, Bernardo.
Sabe? Eu faço como minha mãe me ensinou, como a minha avó fazia, que não colocava vinagre nem limão. Entendeu? Porque tem gente que coloca, mas...
Fazer esse molinho. A sua
sombra cebola.
Cebola
é ácida, né?
A cebola é ácida, o tomate também.
Uma delícia.
Tem merquen,
que é um tempero típico do jiquiti. O merquen é uma mistura.
É uma pimenta vermelha que chama cacho de cabra, gigante. E ela é seca, defumada e depois moem com, tipo, na pedra com semente de coentro e sal de mar. E isso é típico lá do sul também. É uma herança... Herança. Dos mapuches.
É interessante porque a massa me parece que é a mesma coisa, né? Vocês disseram que a forma de fechar é um pouco diferente.
Isso.
Como é que vocês chamam o fechamento?
Repulgue.
Mas o gosto é diferente do gosto da Argentina. Eu acho que a Argentina talvez é uma comida um pouco mais próxima da brasileira.
E a chilena, ela é um pouco mais diferente. Ela tem, parece que é um negócio meio árabe, assim. É a sensação que eu tenho, sabe?
A diferença vai estar nos
criar imagem dos ouvintes que não estão comendo.
A diferença vai estar muito nos temperos mesmo, né, cara?
Sim. Especiaria que
eles têm. Isso, usa.
Acho uma maneira interessante de porque assim, o turista brasileiro médio, ele vai muito para Buenos Aires, né? Ele começou a ir para as outras capitais da América do Sul mais recentemente, né? O La Chilenita, que é o restaurante da Carol, é uma ótima oportunidade para você comer uma comida completamente diferente daquilo que você está acostumado. E eu sou a favor, assim, eu venho até conversando com o motorista de aplicativo que me trouxe aqui, o Jefferson, um seguidor do Onde Você Vai, um abraço para ele. Que eu sou a favor de que você experimente tudo na sua vida. Tudo que for colocado na sua frente, você tem que experimentar. Então, por exemplo, as pessoas podem estranhar, né, Carol? Os sanduíches, o hot dog, do cachorro-quente do chileno, vem com abacate. Muita coisa eles usam o abacate lá, que é a paulita, né? Então, por exemplo, o sanduíche de churrasco italiano que a Carol faz. O pão é ela que faz. A carne de primeira qualidade, carne de boi refogadinha, deliciosa. Tem tomate, tem uma maionese também, né? E o abacate. E aí vem a curiosidade. Por que que é italiano? É por causa das cores da bandeira. Não tem nada de...
Ninguém come isso.
Eu queria que você falasse do almoço, Carol. Porque a Carol começou a servir almoço lá agora.
E os
pratos são muito diferentes. Você tava até falando que tem um específico, assim, que você olhou, falou assim, pô, isso... Será que isso pro paladar do brasileiro vão gozar? E foi sucesso, né?
Exatamente. A gente tá com o almoço executivo, já tem... Vamos fazer um mês. Então, que a gente, a ideia nossa era propor uma experiência exatamente igual quando você vai num restaurante lá no Chile.
Mas isso que é
você,
legal.
Você se senta e vai chegar o pãozinho quentinho, também caseiro feito, né? Com um pouquinho do pebre para você esperar enquanto chega seu prato. Aí vem a entrada, que normalmente vai ser uma salada diferenciada, sabe? A gente está fazendo... salada de mix de repolhos, beterraba com bacon, sabe? Uma salada que é linda. E depois vem o prato principal, que normalmente vai ser uma proteína com carboidrato. Então, por exemplo, vai ter, anteontem teve o estofado de pernil com arroz. São iscas de pernil com batata, com cenoura, num caldo bem gostoso com o arroz, porque o arroz fica molhadinho. Hoje foi tilápia frita com purê.
Olha que legal.
E depois tem a sobremesa, que também vai ser uma sobremesa típica, leite assada, semola com leite.
Isso é muito legal, porque quando a gente viaja, por exemplo, aqui no Brasil, a gente vai muito pro Nordeste. Quem é mineiro vai muito pro Nordeste, qual das praias. Mas você chega lá e eles querem te dar pão de queijo no café da manhã. Eu falo, não, primeiro, pão de queijo de vocês é ruim. Não é pão de queijo que vocês estão me dando. E segundo, eu tô aqui para comer a comida de vocês, né? Por isso que eu vim aqui, né? E isso que é legal, você ir num restaurante chileno para... Como é que é essa cultura? Como é que eu vou descobrir esse povo por meio da gastronomia, né? E eu acho que isso que é o mais legal, né, Bernardo?
Exatamente. Qual que é o nome, Carol, daquele que é o macarrão com feijão?
Ah, os porotos com rienda.
Porotos com rienda.
Que é o feijão com macarrão, com espaguete. Porque as riendas são... É o macarrão, né?
Feijão com macarrão, isso é muito interior de Minas, né?
Por favor. Com uma calabresa por cima, ou com bife. A gente fez até com bisteca,
sabe? Perfeito pra comer nessa época do ano agora, cara.
Quarta-feira é o dia das leguminosas. Ou é o feijão, ou vai ser a lentilha. Essa semana foi lentilha. Ou grão de bico também, guiçado. Todo guiçado.
Tem mais uma coisa pra você experimentar aqui, viu, João?
O quê?
Sopaipídias.
Sopaipídias.
O que é isso? Explica pra gente, Carol.
A sopaipídia é uma massa feita, que a base é a abóbora. Então, usa a abóbora, a moranga, farinha de trigo, margarina, sal, pó royal. E aí frita, fica esse pãozinho frita e come com...
Com pebre também.
Com pebre.
Ah, meu Deus, me dá aí. Me dá um aí, Gastão, me ajuda. Me ajuda a ser feliz nessa hora, meu Deus do céu.
Esse é o típico desse café da manhã do chileno trabalhador que vai rápido pegar o ônibus, ter os carrinhos na
cestinha. É tipo o nosso pão de queijo daqui.
Acho que é frito, né? Mas é aquela refeição rápida que fazem de manhã, assim, indo pegar o
ônibus. Sabe o que me lembrou isso, Bernardo? Eu não sei, mas assim, lógico, o gosto não, tá, gente? A textura. Bolinho de chuva.
Faz lembrar. Faz lembrar um pouquinho o bolinho de chuva, sim.
Só que ele é uma espécie de uma bolachinha, né? Mas ele tem a textura do bolo, uma delícia.
Você vai gostar muito quando você for conhecer, então, o restaurante do Juan Royals, que é o colombiano, que tá na série também. Ele faz um que chama Buñuelos. Esse faz lembrar muito bolinho de chuva, só que ele é recheado com queijinho frescal. Fica gostoso demais.
Vocês sabem o que é bolinho de chuva?
A gente faz. É frito e dia de chuva.
Exato. E aqui em Minas a gente usa passar ele na canela e no açúcar.
Não só passamos no açúcar.
Só no açúcar. E aí a gente toma com um café quentinho, passado na hora, é uma maravilha.
Chile chama suspiro de monja.
Suspiro de monja?
Suspiro de monja.
Lá no
Chile.
E é a mesma.
Exatamente,
mesma coisa.
Igual.
Ah, é?
O suspiro de
monja. Olha que legal. Carlos, me conta um pouquinho do seu restaurante. Como é que é lá?
Lá, amor, nós também temos funcionamos de terça a sábado, temos almoço executivo de terça a sextas.
Então, bem com a comida típica.
Comida típica, sim. Trabalhamos só com comida típica, sempre com uma pegada mineira. Não desligo de Minas, porque para mim é uma inspiração morar aqui. Mas temos um prato principal, uma entrada e a bebida, tudo incluso. E cinco opções de prato, que são os que estão na carta. Tem bife milanesa napolitana, tem duas massas artesanais, um capeleche de queijo, um ravioli de brie damasco. Temos um popetone com uma massa alpestre.
Popetone é bom demais.
Aí já pegamos um pouquinho mais daqui, que vocês gostam.
Nossa.
Então a gente tem esses pratos, essa opção aqui de terça a sexta.
Pois é, além do almoço, do executivo... Sim. Aí, qualquer momento que eu chegar lá, vai ter empanadas?
As empanadas, os sanduíches, os pratos estão sempre. Que o horário está aberto, funciona sempre. Para as promoções, funciona mais no horário do almoço, e mais na janta também temos. E em inverno, a gente também tem uma opção, que sempre temos lentilhas e locro. Que locro é um guisado que a gente faz de canjica e abóbora.
É muito bom.
É muito típica de festa
pátria. Mas fica uma espécie de um caldo?
Fica como um cocido português.
Entendi.
Entende? Vai por esse
um guisadinho mesmo, é?
Guisadinho. Não, mas que delícia, hein?
É meio, a gente faz com porco, linguiça defumada, bacon, né? Uma coisa muito boa. E para o frio, né?
Exatamente. Eu não queria, o Bernardo me deu informação que a rivalidade, vamos dizer assim, entre a Argentina e o Chile é maior do que a brasileira com a Argentina. Então, eu tô com medo de fazer essa pergunta, porque eu não quero ver vocês dois brigarem aqui.
A gente não vai brigar.
Mas vamos com calma, assim, A empanada é argentina ou chilena?
De nenhum dos dois.
Aí falaram juntos.
A verdade é uma origem árabe. Eu acho que cada país de América Latina desenvolveu um pouco a mais por costume de comida que sobrou e nós temos muita farinha. A farinha é um acesso muito barato, comida realmente muito barata. Então, qualquer mãe, a boa fazia uma massinha, se sobrou um guisado do meio-dia, entrava na empanada.
Aquela carne que sobrou, desfia e coloca.
Exatamente.
A gente faz isso muito aqui com pastel, né? O pastel nosso aqui que... Gente, outra coisa, o pastel é diferente da empanada, mas eu tô criando um paralelo aqui com
não, o que... Não, mas são primos.
Não são primos.
Formato,
É porque o pastel é isso, né?
Mas aquele existe, queijo. Mas existem as empanadas fritas.
Sim, as empanadas fritas são...
Na Colômbia, o...
Argentina é frita também, Mas frita é mais algo de casa, porque a Argentina gosta de comer o frito em casa.
Entendi.
Assado para a produção, todo gosta de comer o que é assado. Mas a empanada em casa, você vai um churrasco e é frita.
Mas o formato...
E banha.
Mas o formato como é? Que fica aí, fica normal, fica mesmo assim.
Mesmo. Só que, por exemplo, este formato você não pode fazer, né?
Porque é aberto.
Você tem que fechar justamente para que não mais frita e
No restaurante colombiano, que é o Juan Royos, que está também no, na nossa série, e no venezuelano, que é o Dorian, a empanada é frita.
Olha só.
Mas aí a massa dele é diferente.
A massa é diferente.
A massa dele é de milho. Parece mais com pastel
de milho. É uma massa de milho.
Massa de milho.
Bernardo, deixa eu fazer o seguinte. A gente já contou a história do Gastão e da Carol, um pouquinho do restaurante. Já experimentei. Ainda vou comer mais uns 12. Pera aí que eu vou comer mais um pouco, uma dúzia. Mas eu vou fazer um intervalo rapidinho que eu volto, que eu quero fechar com você falando dos outros participantes da série, pra gente fechar e convidar as pessoas pra verem a série no YouTube. Pode ser?
Perfeito, meu amigo.
Intervalo é rapidinho, a gente volta já. Enquanto isso, eu vou comendo aqui.
De Minas para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
Se você está pensando em vender ou trocar o seu carro, a InvestCar pode te ajudar a tomar a melhor decisão. Seja a venda imediata para quem busca agilidade ou a consignação, nossa equipe está pronta para cuidar de todo o processo, da avaliação justa até a conclusão da venda. InvestCar, assessoria automotiva completa, ajudando você a fazer um negócio inteligente. Estamos na Avenida Jair Rodrigues Vale 176, em Confidentes Contagem. Telefone para contato 31 99428 8131. 31 9 9428 8131.
Atenção BH e Contagem. Quer trocar de carro? No Grupo Vitrine Veículos você encontra mais de 250 carros em estoque, entre SUVs, picapes, sedãs e hatches, com qualidade e procedência e condições especiais. São 23 anos de mercado e 3 unidades para te atender, com aprovação facilitada e avaliação justa no seu usado. Acesse agora vitrineveiculosbh.com.br. Grupo Vitrine Veículos, seu próximo carro está aqui.
Oh, meu bebezinho, tá dodóizinho? Calma que a mamãe vai te levar pro hospital, tá bom?
Pô, mãe, primeiro que eu não sou bebê, segundo que eu não preciso de hospital, né? Ó, já entrei no app da Unimed e já marquei uma consulta presencial com o meu médico, tá?
Oh, meu bebê é inteligente demais, gente.
Se não é urgência nem emergência, o cuidado começa no app da Unimed BH. Clique em onde ir e descubra o melhor atendimento para o seu caso.
Se você já gostava do final de semana, agora vai amar. Fim de semana Super Varejista. Ofertas imbatíveis para você aproveitar em dobro. No Clube Estrela, compre 2 unidades. Guaraná, 2 litros, mais 1 centavo. Leve um dadinho de batata Bem Brasil. Linguiça para churrasco Perdigão, R$15,99 o quilo. Cerveja Original Latão, multipack com 12 unidades. Nesta embalagem, a unidade sai a R$4,69. Xande dentro plena, peça pedaço, R$39,99 o quilo. Super Varejista, a estrela dos preços baixos.
Atenção, quer sair de seminovo sem dor de cabeça? Na Becar Veículos você financia em até 60 vezes, com possibilidade de financiar sem entrada. Pegamos seu carro na troca ou compramos, mesmo com dívidas. Becar Veículos, confiança e segurança. Cristiano Machado, 2901, Ipiranga. Pedro II, 2854, Caiçara. WhatsApp 319-7257-9518. Becar Veículos, seu seminovo te espera. Vem!
Volta com o nosso Rádio Vivo. Hoje, para você que tá ligando o radinho agora, espero que não, já tá, esteja aqui desde o início, mas para você que tá ligando, o Bernardo trouxe pra gente uma série que ele fez pro YouTube da Itatiaia maravilhosa, Cabe o Mundo em BH, trazendo e contando a história de restaurantes, de lanchonetes aqui de Belo Horizonte, que são geridas e que tem comida típica do nosso povo aqui da América Latina. A gente tá com dois representantes aqui, o Gaston do Massa Madre e a Carol do...
Latinelita BH.
Latinelita BH. Ô Bernardo, falar um negócio com você. É muita comida boa, né?
É muita comida boa, cara. Nossa, que assim... ser latino é bom demais.
Não é?
Né? Ainda bem que tá voltando à moda agora, né? Estão falando aí, todos querem ser latinos, né? Ainda bem, cara, porque o mundo precisa de latinidade. É.
A gente tem dois representantes aqui maravilhosos dessa culinária latina que estão aqui em Belo Horizonte, mas a série não acaba nos dois.
Não acaba nos dois. Ao todo foram 8 episódios, o Jura Moreira. Novamente eu quero convidar, até para quem ligou o radinho agora, quem tá chegando agora, convidar para assistir no canal do Itatiaia Pop, que tá à disposição lá. E no @onsevaibh e @itatiaiaoficial no Instagram, tem um resumo. Então vai ter lá todos os endereços, os nomes das pessoas, horário de funcionamento. Vou mostrar um pouquinho de cada um também. Esse vídeo já tá à disposição lá para quem quiser ver. Nós começamos a nossa viagem pela América Latina no Peru. Tem um restaurante no Estrela d'Alva, bairro Estrela d'Alva na Zona Oeste, em que...
Pertinho
da rádio. Em que você passa por ele, você não dá nada, porque ele é um muro cinza, uma portinha muito pequena, uma plaquinha menor ainda, mas quando você entra lá, você é transportado diretamente para a terra do Christian e do Hermes, que é Huancayo, perto das cordilheiras perto da Cordilheira dos Andes. E o Hermes já trabalhava com cozinha lá no Peru. E não custa lembrar que a culinária peruana é uma das mais, quiçá, a mais admirada do mundo, né? Então, assim, é uma oportunidade de comer pratos clássicos dessa culinária. Então, você vai ter lá, na minha opinião, e você sabe que é muito raro eu falar isso, mas o melhor ceviche de BH, pra mim, tá no Miscumicuio, o Gaston já concordou aqui também.
Ceviche, pra quem... Tô falando com a boca cheia, gente, desculpa, mas eu não tô resistindo aqui. O ceviche é aquele peixe cru peixe que é cozido no limão, não é?
No leite de tigre, que é
pra quem não conhece, isso, assim, isso. Não é isso?
Isso, exatamente.
Ou eu resumi demais o ceviche?
Não, é um peixe cru cortado.
Cortadinho, que é cozido ali no limão. Exato. Né?
La rocha coentro.
E o Christian Hermes lá no Miscumicuio tem uma coisa que é interessante, que eles trazem alguns produtos também. Todos eles, na verdade, trazem alguns produtos importados dos seus países, mas tem... Quem viajou pro Peru vai lembrar da Inca Cola, que é um refrigerante amarelo, que tem muita gente que adora. Cerveja Cusquenha, ele traz algumas guloseimas de lá também, doces e tudo mais. Então, assim, o Misk Mikui. E fazer uma menção honrosa ao Arequipa também, que fica no Carlos Prates, não está na série, mas é um excelente restaurante peruano também, também de imigrante. Depois, o segundo episódio, a gente fala do Gaston lá na Argentina, que a gente já bateu um papo aqui, já falou bastante sobre ele. O terceiro é justamente o da Carol, do Latilenita. No quarto episódio, a gente fala do Dorian Cacau, que é um restaurante de venezuelanos. É um casal de venezuelanos, o Reinaldo e a Jennifer. E o filhinho deles também, o Dorian, por isso que tem esse nome. É uma história lindíssima de ser contada, está contada lá no quarto episódio. É inspiradora a forma como eles lutaram para estar aqui no Brasil e para
um país que sofre tanto, né?
E está vivendo um momento difícil agora, né? Por conta desse terremoto. Um abraço até pro Reinaldo e para a Jennifer também. Mas assim, uma comida maravilhosa, os dois são muito aglutinadores também, tem uma característica nesses restaurantes assim, que de maneira geral eles tentam muito aglutinar não só a comunidade dos seus países, mas a comunidade latina como um todo. Então, eles promovem encontros de latinos, convidam os latinos para estar nos restaurantes, então isso é muito legal de ver também. Então assim, lá tem cada PF, Júnior, assim, a gente chama de PF, né, mas para eles é um prato típico lá também. Tem um combisteca, é muito gostoso. A empanada é muito boa. O tequenho, que é uma... É como se fosse um canudinho, assim, pequenininho. Recheado com muito queijo. Você abre aquele queijo que escorre, assim, também. A empanada frita é muito gostosa. Lá ele tem a cerveja polar, que é a cerveja da Venezuela. Torta três leches dele, que é uma torta de sobremesa maravilhosa, assim. Doce maravilhoso, gostoso pra caramba. Vale muito a pena experimentar também. Eles têm uma casa linda lá no bairro Floresta. Depois da Venezuela, a gente viaja para Cuba, o restaurante do Paladar do Cubano. É muito interessante também, tem pratos muito bem servidos. Eu recomendo Roupa Vieja, como eu sou muito fã de lagarto, também é um lagartinho desfiado, com caldinho muito gostoso, servido com arroz e feijão e milho cozido também, muito gostoso. Depois, já no sexto episódio, a gente visitou o Juan Royos, que é um colombiano, e ele tá com uma casinha nova lá no Santa Teresa. A casa tá uma gracinha, cara, e ele, o foco dele é um pouco mais a parte do café da manhã colombiano, então você vai poder comer coisas muito gostosas do café da manhã colombiano, e coisas típicas também, como os patacones, que é uma massa de banana da terra prensada, assim, ela tem que estar muito verde, faz uma massa assim, frita ela na imersão. Aí ela vira como se fosse uma torrada, vamos dizer assim.
Delícia.
É delicioso, serve com guacamole, é uma delícia. A empanada frita dele também é muito gostosa. Ele tem café colombiano lá, né? Os melhores cafés do mundo, né? Então, assim, vale muito a pena conhecer. Casa nova. Chegando pro final, depois a gente visita a Iomária Áviles, saindo um pouquinho de Belo Horizonte. Ela tá em Contagem, ela tem uma pizzaria, chama Pizzaria da Equatoriana. Mas ela também tem pratos típicos do Equador lá. Uhum. Até algumas pizzas puxam um pouco pro Equador. Atualmente ela tá trabalhando só com delivery. Ela precisou sair da loja que ela tinha. Mas o cardápio mantém o mesmo. Então lá também tem os dedinhos de queijo que ela faz assim, bem queijudos assim, cara. Você pode comprar congelado. Eu já pedi no delivery também. Muito gostoso. E para amarrar toda essa história, tem um restaurante no Sagrada Família, que esse aí pode ser considerado um dos achados do Onde Você Vai, porque ainda tá meio desconhecido da turma, que é o Latinos BH. É de uma boliviana, a Carmen, que é casada com um brasileiro. Então ela tem a comida típica da Bolívia, tem muitos ingredientes diferentes, Júnior. Assim, você bate o olho e fala assim, cara, que loucura. Eu nunca imaginei que uma batata pudesse ser branca. Então assim... Então tem vários pratos típicos da Bolívia, mas ela criou o cantinho dela lá para ser um ponto de encontro de comida latina.
Legal.
Então, além das salteñas bolivianas, tem as empanadas tucumanas, que são lá da Argentina também. Ela faz às vezes ela faz parrilhada, faz o frango roaster, que fala, né? Que é muito comum no Peru também. Então lá acabou virando um canto para exaltar a culinária latino-americana, e por isso que a gente fecha o oitavo episódio com ele.
E isso já tá tudo disponível no YouTube?
Tudo disponível, cara. Os episódios estão lindos demais. Eu convido realmente todo mundo para assistir. São histórias todas diferentes uma das outras, mas que no final todas elas se conectam. Uhum. Porque elas se conectam aqui. Nós somos muito privilegiados de poder receber essas pessoas aqui para trazer cultura, sotaque, a gastronomia do país deles. E a gente poder fazer isso sem necessariamente ter que pegar um avião para ir conhecer. Uhum. Então, nós somos muito privilegiados, e é por isso que eu não canso de falar que cabe o mundo em BH.
Legal demais, Bernardo. Acho que é mais um trabalho sensacional que você faz assim para a culinária, de documento mesmo, que eu acho que a gente precisa ter. Né? A nossa culinária é muito boa, a gente tem restaurantes muito bons do mundo inteiro. Muito se fala de São Paulo, e em São Paulo tem mesmo, né?
É.
Mas, pô, aqui em Belo Horizonte tem muita coisa legal, cara, que a gente precisa falar, precisa contar para as pessoas que tem, né?
É uma forma de trazer diversidade para nossa culinária, né? Então, assim, você trazer outras escolas para cá, né? É. E o próprio Gaston, a Carol.
Eles beberem também da nossa gastronomia, né?
Que é exatamente. Legal, né? Exatamente.
Eu tô com o tempo muito curto, mas eu preciso fazer uma pergunta para cada um. A mesma pergunta para vocês responderem. Por que você veio parar em Belo Horizonte? Vai lá, Carol.
No meu caso foi uma escolha baseada em uma pesquisa.
É mesmo?
Eu escolhi.
Foi irracional.
Exatamente, porque eu sempre gostei do Brasil, vinha muitas vezes de férias, mas nas cidades típicas.